Declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Comunicados. Relato do 6º painel do 4º ciclo de audiências. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional deu sequência no último dia 26 de março ao 4º ciclo da série de audiências públicas sobre os rumos da política externa brasileira. O 6º e último painel desta série, dedicada aos temas da agenda internacional, discutiu o Mundo Árabe II, Egito e Líbia, eleições no Egito, Irmandade Muçulmana e lideranças políticas e repercussão na estabilidade política do Oriente Médio. Líbia, exemplo negativo da intervenção militar em face da ausência de liderança e os embates armados entre as diversas facções. Para os debates foram convidados especialistas no tema. O primeiro expositor foi o Dr. Hussein Ali Kalut, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário IESB de Brasília e diretor de Assuntos Internacionais do Superior Tribunal de Justiça, STJ. O analista afirmou que, na Líbia, o processo ocorreu de fora para dentro e atribuiu a queda de Muammar Gaddafi a um projeto concebido pela França e pelo Reino Unido, calculado com precisão para a derrubada do regime. Segundo ele, os pretextos utilizados para a proteção da população civil e o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea foram a forma utilizada para dar legalidade e legitimidade a uma ação armada mais ampla. Ele crê que, no fundo, o objetivo da França, do Reino Unido e das potências que aprovaram o plano de intervenção pautou-se na expansão de seu poderio comercial no país. Na análise do professor, a ação armada foi levada a cabo porque a Líbia não representava um risco à estabilidade regional, pois o país não tem a mesma importância geopolítica que Síria, Irã ou Egito. E todos sabiam que o conflito ficaria contido às fronteiras líbias. Recordou que a Alemanha votou contra a resolução, demonstrando que não havia consenso nem mesmo no concerto europeu. Na sua opinião, a ação desenvolvida pela OTAN foi desprovida de qualquer base legal diante do direito internacional público. Destacou o analista que até hoje não há um plano abrangente de governabilidade na Líbia e que o Conselho Nacional de Transição está enfraquecido e dividido, situação que se agrava com a criação de um conselho administrativo autônomo na região de Benghazi. Hoje verifica-se no país um embate entre o equilíbrio tribal pelo controle das riquezas do país e os grandes desafios que são o desarmamento das milícias, a necessidade de se impedir a divisão da Líbia e o julgamento dos presos políticos, entre eles o filho de Gaddafi, por um processo legal. Para ele, essas são questões ainda sem respostas, se não houver um engajamento efetivo da comunidade internacional para resolvê-las. Caso isso não aconteça, a Líbia caminhará para um modelo federalista ou confederalista, um cenário que ele vê com muita preocupação. Para o professor, a rápida queda de um regime tão forte como o de Mubarak, no país mais estratégico do mundo árabe, aí ele já entra no tema Egito, foi motivo de surpresa. Porém, o descontentamento da grande massa com o seu governo estava presente devido às assimetrias sociais, à marginalização, à exclusão, à pobreza e à falta de oportunidades econômicas, frente a um regime já demasiadamente desgastado e sem um projeto de renovação. Ele atribui a expressiva maioria de votos obtidos pela Irmandade Muçulmana nas recentes eleições parlamentares à ação social desenvolvida há décadas pela agremiação. O analista não acredita que haja no Egito espaço para a construção de um Estado teocrático. Concluindo, afirmou o professor que apenas o ex-presidente Mubarak saiu de cena. Crê que o regime não caiu e que a junta militar que governa o país ainda exercerá uma influência preponderante sobre o processo de transição e a redação da nova Constituição do país. A influência norte-americana e europeia ainda é muito forte sobre a junta militar. E as grandes potências sabem que o controle sobre as forças armadas egípcias garante a estabilidade regional e evita a possibilidade de guerra contra Israel. Ele entende que o processo egípcio será lento e que a junta militar preservará o poder por um determinado período, até que o poder civil possa caminhar com suas próprias pernas. O segundo palestrante foi o Dr. Salem Nasser, professor de Direito Internacional da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele afirmou que, ao longo do século XX, os povos árabes tentaram várias vezes se revoltar e, em todas, foram contidos. A cada revolução correspondeu um movimento de contra-revolução. No caso do Egito, isso ficou evidente desde o início das manifestações, quando se tentou, a todo custo, manter Mubarak no poder. Indagou o professor se a revolta egípcia trouxe alguma mudança ou apenas uma nova figura, levando adiante o mesmo projeto político interno e externamente. Foi essa a indagação dele. Já o que se viu na Líbia, segundo o professor, foi uma reversão rápida de curso após o início da revolta popular no país. Apesar de seu recente realinhamento com as potências ocidentais, Gaddafi não era um líder tão importante, mas seu país proporcionava grandes oportunidades de negócios. Então, resolveu-se derrubá-lo. O levante na Líbia não chegou a surpreender, como no caso das revoltas na Tunísia e no Egito. Houve tempo para o planejamento de passos diferentes para os novos casos de revoltas árabes, como a derrubada do líder. Para ele, a guerra de informações dificulta a percepção do que está acontecendo de fato nos países árabes e de que fontes obter as informações necessárias. No caso da Líbia, o professor teve acesso a narrativas segundo as quais todos os motivos utilizados para justificar a ação da OTAN eram falsos. Da mesma forma, segundo ele, há hoje, na Síria, informações de que tudo o que vemos e ouvimos sobre o que está ocorrendo no país, inclusive o chamado a uma eventual intervenção, é totalmente ou em grande parte falso, segundo o professor. Ele destacou também a importância de se compreender e interpretar os acontecimentos, levando em consideração os jogos de poder na região e no mundo envolvidos nessas revoltas. Mas em que medida esse processo de mudança deve ser doméstico e em que medida cabe intervenção estrangeira, indaga ele. Seria a democracia aquela imposta pela força, produto de um tutor sobre o tutelado? Na sua opinião, quando se intervém num país, isso nunca é feito pelos direitos humanos ou pela democracia, mas pela competição pelo poder na região. Muito mais que direitos humanos e democracia, o que vem ocorrendo nos países árabes é percebido como possíveis alteradores do jogo, pelo petróleo, pelo gás, pela influência da região no mundo e pelo jogo relacionado à questão palestina, especificamente o braço de ferro que opõe Estados Unidos e Israel, de um lado, Irã e Síria, do outro. Na sua opinião, o Brasil está certo em adotar a agenda dos direitos humanos e da democracia, optando pelo diálogo com aqueles países, sendo extremamente conservador com relação à intervenção. O país também percebe o jogo de poder e sua relevância, preocupando-se em não permitir que algumas potências ganhem carta branca para intervir onde quiserem, usando ou não a agenda dos direitos humanos para a mudança forçada de regime, onde quer que seja. Concluindo, afirmou que o Brasil também busca incrementar seu poder relativo e as opções que tem feito nesses casos são aquelas que o ajudam a realizar esse objetivo. O terceiro palestrante do painel foi o Dr. Paulo Gabriel Rilu da Rocha Pinto, coordenador de pós-graduação em Antropologia e do Núcleo de Estudos do Oriente Médio da Universidade Federal Fluminense. De acordo com sua análise, os movimentos islâmicos, os grandes atores das revoltas ocorridas no mundo árabe, são os grandes ganhadores nesses novos processos políticos, mas tendem a ser analisados erradamente, como se fossem grupos homogêneos, com uma agenda única, cujo objetivo seria a criação de um Estado islâmico, teocrático, quando a realidade, segundo ele, é muito mais complexa. No Egito, a Irmandade Muçulmana é o grande ícone do Islã político, uma vez que seu fundador, Hassan al-Banna, foi o primeiro a propor, nos anos 20, a codificação da política com conceitos islâmicos, através da criação de um Estado Islâmico, isto é, aquele que aplica a Sharia, o conjunto de leis religiosas que rege a vida dos muçulmanos. Num primeiro momento, a Irmandade tenta alianças com as forças políticas existentes, primeiro com a monarquia egípcia, e mais tarde, após o golpe dos jovens oficiais, com o ex-presidente Nasser, tendo sido brutalmente reprimida em ambos os casos. Seu principal algoz foi o ex-presidente Nasser. Isso levou à radicalização de alguns dos irmãos muçulmanos que tiveram, na figura de Said Qutb, o ideólogo da Jihad, a Guerra Santa ou a islamização da sociedade através da conquista violenta do Estado. As ideias de Said Qutb influenciaram muito mais os movimentos radicais que a própria Irmandade, com quem acabaram por romper. A Revolução no Irã, em 1979, criou expectativas de que poderia ser reproduzida nos outros países do mundo muçulmano, e esses grupos intensificam as lutas e as tentativas de conquista revolucionária do Estado. Porém, afirmou o professor, no início da década de 90, ficou claro que esse projeto político radical fracassou. Em nenhum país da região houve revolução islâmica ou a conquista do Estado. Em parte, o fracasso, segundo ele, deveu-se à estreita base política desses grupos, formada por profissionais liberais e funcionários públicos da classe média. Os militantes se dispersaram, então, entre as camadas mais pobres da sociedade e mudou-se o foco de islamização da sociedade. Isso resulta, no início desse século, num sucesso absoluto do processo de islamização dessa mesma sociedade, mas que apresenta centenas de projetos e de formas diferentes de aplicação do Islã na ordem pública, não só no Egito, mas nos outros países muçulmanos do Oriente Médio em geral, inclusive na Turquia. Essa massa com identidade religiosa passa a ser mobilizada para um partido político, incorporando as demandas da sociedade. Para entender o Islã político, há que se olhar para as bases e não os líderes. Daí a grande votação obtida pela Irmandade Muçulmana nas eleições parlamentares no Egito, que apesar de obter 70% das cadeiras no parlamento, tem uma base frágil em virtude de seus múltiplos projetos de Islã. Ele acredita que, com o correr do tempo, haverá provavelmente uma proliferação de partidos islâmicos no Egito. O professor explicou que na Líbia o fator islâmico é muito antigo, pois o próprio Estado surge a partir de uma ordem sufi, ou a Sanúcia, que lutou contra o colonialismo italiano, especialmente na província oriental da Cirenaica. Após a independência, o rei passa a ser o chefe desta confraria religiosa, mas com um golpe, Gaddafi impõe violenta repressão à ordem. Não por acaso, argumenta o professor, a revolta contra Gaddafi se inicia na Cirenaica, assim como as deserções do exército líbio. Recordou a existência de um forte sentimento regionalista na província, com origens na Sanúcia, mas sem caráter religioso, que se opõe à construção homogênea do Estado líbio. A Irmandade Muçulmana não possui bases sociais na Líbia. Como na Líbia não há, na Síria, um movimento islâmico organizado, apesar de haver mais protestos, o uso do Islã como um vocabulário... Como na Líbia, não há, na Síria, um movimento islâmico organizado, apesar de haver, nos protestos, o uso do Islã como um vocabulário cultural. Mas esse foi criado pelo próprio regime baatista sírio, que, a partir de 2005, passou a islamizar o seu discurso e ele agora está sendo utilizado nos protestos, devolvendo ao Estado a islamização do conceito de nação síria. Lá, a revolta ocorre em áreas rurais e cidades industriais, que representam a geografia dos salafistas, grupos não politizados nem com organização política, não se podendo dizer que a oposição na Síria seja islâmica, pois a situação é muito mais complexa, segundo ele. O Dr. Mohamed Habib, professor titular da Universidade de Campinas, Unicamp, e vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe, concluiu as apresentações afirmando que o Brasil agiu corretamente ao não apoiar a ação militar na Líbia no ano passado, pois ficou comprovado que as intervenções da OTAN naquele país e dos Estados Unidos no Iraque foram indevidas e não deram para o mundo os resultados esperados. No seu entender, no mundo globalizado com potências interessadas em se manter no poder, o Oriente Médio tem um grande significado estratégico, tanto do ponto de vista energético quanto do político. Para o especialista, a crise remonta à época da Guerra Fria, quando as duas potências disputavam o controle da região e a então União Soviética tinha 4 ou 5 bases de apoio político na região. Atualmente, Rússia e China têm apenas a Síria como aliada, o que explica uma não intervenção naquele país até o momento. Os maiores consumidores do petróleo e gás natural da Líbia são os países europeus, o que justifica em grande parte a repetição do projeto norte-americano no Iraque e agora o da OTAN na Líbia. Para o professor, não é do interesse das grandes potências que o mundo árabe, rico em petróleo, se desenvolva. Ele deve continuar no atraso para que sobre recursos energéticos para as grandes potências. Foram as grandes potências que apoiaram os regimes autoritários e antidemocráticos da região e deles se beneficiavam. Segundo o professor, o Egito, que tem petróleo, indústria, agricultura e o canal de Suez, é hoje um país pobre. O legado do ex-presidente Hosni Mubarak registra 42% da população abaixo da linha de pobreza. Os maiores índices de desemprego desde 1952. Altos índices de corrupção e nepotismo e acúmulo indevido de riquezas. Quando Mubarak deixou o poder, o Egito tinha uma dívida externa de US$ 35 bilhões, enquanto o ex-presidente e sua família tinham mais de US$ 70 bilhões depositados apenas em bancos europeus. Apesar da maioria obtida pela Irmandade Muçulmana no parlamento, o professor Habib avalia que a força política dos movimentos islâmicos é extremamente reduzida. Isto porque as pesquisas de opinião têm registrado favoritismo para candidatos ligados ao regime deposto nas eleições presidenciais previstas para maio próximo. As Forças Armadas continuam dando as cartas do jogo e, segundo as pesquisas, o mais cotado é o senhor Amir Moussa, ex-secretário da Liga Árabe e ex-ministro do exterior de Mubarak durante 10 anos. O segundo colocado, Ahmed Shafiq, foi o último primeiro-ministro de Mubarak. E o terceiro colocado nas pesquisas, Omar Soleiman, foi vice-presidente de Mubarak por 24 horas, quando o ex-presidente deixou o poder. Outros 3 candidatos são muçulmanos, mas não pertencem à Irmandade e não têm chances, segundo as pesquisas. Há um candidato apoiado pelos grupos fundamentalistas, mas com reduzida intenção de votos. Para o professor Habib, o Egito nunca foi e jamais será um Estado teocrático. Ele é de opinião que não houve mudanças no Egito após a queda de Mubarak. Os mesmos personagens do antigo regime continuam e os militares estão no poder desde 1952. Ele não acredita que as próximas eleições trarão mudanças ao país, pois, segundo avalia, o Egito está optando por um processo muito lento de mudanças, que certamente, se ocorrerem, não serão radicais. A Irmandade Muçulmana, que ele chama de muçulmanos moderados, nunca quis o poder e decidiu, ano passado, que não lançaria candidato às eleições presidenciais.